Acaba o jogo e começa mais uma prorrogação.
Humanos e comunistas se alastrou por toda a galáxia e só um podcast pode pará-la. É o Prorrogação. Bem-vindos a mais um podcast com o seu raio privatizador.
Meu Deus.
Falta emoção, cara.
Eu não sei se você percebeu, cara, mas eu não sei se você escuta, mas eu sempre faço a abertura com essa porra de entonação. É só escutar os outros podcasts, é tudo
igual. Não, cara,
igual.
Não escuta, não adianta
mas,
falar.
Cara, esse devia ser especial, pelo menos a parte do raio do privatizador, tinha que imitar a vozinha. Tinha que fazer um raio privatizador!
Pronto, tá aí.
Então é isso aí, mais uma prorrogação. É, estão aqui comigo o Valente, que já está de costume, raramente falta, e quando falta é porque tomou um tiro da última vez, né? Tentou participar, mas acontece, né? Ele se esforça, né? Tenta sempre que tá possível, mas só quando em caso de doença grave, né? No caso, atualmente ele é paraplégico.
Exatamente. Cadê que roda foi doente?
Mas é isso aí.
Foi pra homenagear o Alex aí, quebrou as.
Caralho, eu acho que esse foi o recorde de tempo, tá ligado?
Foi uma piada do Alex mais rápida do podcast.
É, foi o recorde de tempo que saiu uma piada do Alex, tá ligado?
2 minutos piada com o Alex. Caralho. Mas aí, pensa agora. Segundo as nossas estatísticas, agora o Valente tem mais 10 pontos na skill de bicicleta. Que. Agora ele vai até fazer bicicleta de fora da área, mano. Porra, vai ser foda. Então é isso aí. Como vocês puderam ouvir, ele está de volta. Eu, o Max, está de volta. Olha que coisa.
E aí, pessoal?
Olha.
Tranquilo?
Viu? Gravando no chão.
Ó, isso que é um cara que honra seus compromissos.
Exatamente.
Tá pra tá gravando no chão. É. Ali vai dar um
tá
problema.
Tá instalado no chão, cara.
Vai dar um problema na coluna do garoto ali. É. Mas tá, tamo aí.
Ele tá bem aí. Por favor, só não tenha mais nenhum gato, cara. Não deixa eu voltar de novo.
Gato são maneiro, cara. Apesar de serem bichos do capeta.
Por incrível que pareça, o Tomás está aqui.
Falava disso.
É melhor você não se comportar desse jeito, porque aqui não é MD não, meu amigo.
É. Ah, cala a boca, velho.
Aqui, aqui a parada é outra, mulher. Aqui tem um comando, cara.
Aqui demais, é trabalho. Disso,
Nossa, que medo.
Eu corto a porra toda, eu tenho admin. Tem admin no MD também agora, mas foda-se.
Eu também tenho aí, cara.
Cuidado aí é guerra. Vai tirar de mim,
hein? Aí é guerra. Aí é
puta. Maneiro que agora é o podcast das voltas das pessoas, né? Eu fiquei sem participar, o Valente, o Tomás.
É. Só o host que tá aqui, né?
É, se eu estiver aqui, essa porra não acontece, né? É simples assim.
Exatamente.
É simples, né? Levando em consideração que eu acredito, eu faço post. Aliás, fazer post é o valente. Por que que você vem e avisa assim, olha, o vídeo tá errado e você mesmo se troca? Vamos começar essa porra, bora falar das notícias do mundo do esporte. Dessa vez, ao contrário das últimas semanas, tivemos uma semana consideravelmente movimentada, várias coisas aconteceram, e vários esportes diferentes, algumas notícias não tão novas, mas, por exemplo, a gente agora obrigatoriamente tem que falar de basquete, que é um dos nossos...
basquete, por que tá jogando NBA lá, velho?
Não, é porque eu vou te explicar uma coisa, Tomás, porque o nosso funk tem mais pontos que você no bolão,
é um jogador de basquete. Eu acho muito difícil, né, cara?
Mas ele é um jogador de basquete, e a gente respeita muito nossos fãs, né? Então... A gente vai começar a falar de basquete sempre agora, hein? Não sempre.
Joga o NBA 2K, né? Também
tem. Sim. Também. Porque eu posso. Porque se tem um esporte que eu gosto, eu posso falar.
Até de trás, você nem conhecia basquete, né?
Exatamente.
Não, mas ainda bem que ele tá jogando esse jogo. Senão o maluco ia curtir basquete aí e ia ficar sem. Porque ninguém entende porra nenhuma de basquete.
Exatamente. Só o Piana. Mas ele não é do Progação, porque aqui é um podcast bom. Mas ele nunca vai entrar aqui, porque como a gente já falou, né? Enquanto o MD tiver o piano, ele vai chafudar na lama e a gente não tem prorrogação.
Caralho.
Então bora falar das notícias. Algum tempo atrás, na Ilha do Sol, a gente comentou dos problemas ocorridos com o América Mineiro, né? Que teve a escalação incorreta de um jogador e por causa disso tinha perdido 21 pontos. Nós tivemos toda uma discussão sobre essa decisão da retirada de 21 pontos do clube, que tinha acabado na última colocação da Série B. E entra, né, no jogo uma peça nova no tabuleiro, que é ninguém menos do que o advogado do Fluminense. É claro que ele tem um nome, mas todo mundo agora conhece ele como...
Foda-se, é o advogado do Fluminense.
Exatamente, ele pertence ao time do Fluminense.
E que baita peça, hein?
E porque, assim, quando a gente fala que esse cara realmente fez umas paradas absurdas, é porque ele fez com que essa perda de 21 pontos se tornasse uma perda de apenas 6 pontos.
Ou seja,
15
jogos,
pontos. Mineiro conseguiu devolver 15 pontos para América Mineiro. É coisa pra caralho.
O Adriano tá fazendo matemática com o Adriano, imperador, assim. É isso? Não, assim, mas sim, o advogado Fluminense fez isso. Acho que essa é a primeira vez que ele faz algo realmente bom e justo. Na carreira dele, né? Dessa vez ele não fudeu um time assim de maneira errada.
E o campeonato, né?
Ele não fez com que um time fosse rebaixado, né? Mas ele pelo menos 6 pontos ainda é uma perda considerável, mas o América Mineiro agora, pelo menos, não vai estar correndo o risco de ser rebaixado pra Série C, né?
Ele tem uma chance agora, né? De disputar, pelo menos.
Não, ele já tava. Ele tava no meio da tabela, cara. Só com 6 pontos, ele dificilmente acho que vai ser rebaixado pra Série C, então a gente torce, né, porque seria bem foda se ele fosse rebaixado justo por causa desses pontos, mas cara, esse cara, como diz o Tomás, né, ele pode decidir quem é o campeão, simples assim.
Ele pode fazer o que ele quiser, se ele quiser dar o título pro Botafogo, cara, porra, ele dá um jeito, ele acha podre de qualquer time, tira ponto de todo mundo e aí, cara, não tem pra ninguém, mas na moral, ele devia ganhar, sabe a... Esses prêmios, bola de ouro, bola de prata. Devia ter um prêmio pra esse cara, né? Final do ano.
O terno de ouro.
E quem tava achando.
O terno de ouro.
Sim, e quem tava achando que os advogados de suítes eram bons, cara? Porra, esse daí
não
tem
que
outro.
Pariu, né?
Caralho, mano. Suítes tinha que ter um crossover. Harvey Specter versus advogado do Fluminense.
É meio hardcore.
É uma boa treta, né, velho?
Uma boa treta nada. O cara do Fluminense ia ganhar de certeza. Fácil.
Seria maneiro se no jogo do Phoenix Wright pudesse desbloquear ele pra jogar.
Fora isso, uma notícia diferente, que não tá aqui no nosso chamado do Skype, porque a gente nem cria uma pauta, a gente faz, porque essa é a qualidade do prorrogação. Mas eu tenho uma notícia que eu não sei se a galera lembrava, que é a discussão do Cruzeiro voltar a ser um time italiano.
Nossa, né? Nem cheguei a ouvir.
Time italiano?
Que merda é essa?
É, velho, e aí?
Caso vocês não saibam, o Palmeiras já foi chamado de Palestra Itália, certo? Assim como o Cruzeiro.
Sim. Ah, sim. Tá.
Certo? Ele...
Mas que merda, vai voltar a ser um time italiano?
Voltaria, sim. A discussão é, o Cruzeiro, de origem, assim como o Palmeiras, é um time de fundação italiana. É um time italiano, isso é verdade, era um time italiano. O Palmeiras, ainda hoje, tem influência de dirigente italiano da Itália no time. O Cruzeiro, não. Se eu não me engano, há mais de 4 ou 6 anos, uma coisa assim, que não existe um italiano ou qualquer influência da Itália no time do Cruzeiro. E aí vieram discussões por causa da fundação, a origem do clube. A discussão contou a volta da participação, a volta do Cruzeiro a ser um time italiano. Eu acho que seria justo também botar ele na Liga Italiana, né? Já que aqui ele tá em outro nível, né? Seria mais fácil ele voltar pra Europa até. Podia colocar ele na Europa.
Né? Fica lá, cara.
Seria melhor do que o Milan e a Inter de Milão já também.
Com certeza. Aí você teria a disputa entre 3 clubes, Juventus, Roma e Cruzeiro. Exatamente. Mas existe essa discussão, eu só coloquei aqui na mesa porque eu vi essa notícia durante a semana no meu aplicativo novo. E é isso aí.
Ah, mas isso aí daria merda, cara. Eles venderiam o Everton Ribeiro de graça pra Juventus.
É, porque toda a diretoria. Não, não, não pra Juventus. Se ele ficar no brasileiro, de repente você vai ver. São Paulo contrata Marcelo Moreno e Everton Ribeiro. Por quê? Eu não sei.
Não,
você começa a tomar os melhores jogadores. Palmeiras. É pro Palmeiras.
Contrata só pelo valor do salário, tá ligado? A multa contratual, foda-se.
Não paga nada, só dá o salário mesmo que os caras querem, né?
É, só caralho. Isso. É, porque time italiano tem essas, né, cara? É, mas a gente comenta mais do domínio do Cruzeiro no campeonato em outro momento.
Está! Gol, 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 gol!
Fora isso, temos mais uma notícia, não é bem uma notícia, é um fato, um acontecimento, que são as eleições. Olha lá, você que está escutando esse podcast, provavelmente não vota, porque o nosso público não tira a menor de idade, se eu não me engano. É...
Eu acho que todos os nossos fãs votam.
O Fernando não é, ele não vota, porque ele é menor.
Porra, o cara joga basquete?
É, ele joga num time sub-17.
Porra, velho.
Custava ler o comentário.
Ele pode votar, cara.
Porra, não, poder ele pode, mas isso aí é muito burro pra ele, cara. Enfrentar a fila e isso aí.
O que eu acho
é não, né? Se for sub-17, a partir de 16 ele pode votar, cara.
Sim, mas até aí, se ele for inteligente o bastante, ele não vai perder o tempo fazendo isso.
É,
entendeu? Justo. É, exatamente. Se bem que eu, quando eu fiz 16 anos, fiz questão de tirar meu título mais pra fazer de uma vez essa porra, porque depois você fica atrasando essa merda, é um mau saco. Bem, tá tendo as eleições, a gente queria comentar isso, porque eu e Tomás e Valente também somos aqui de São Paulo, o Kurt também é, somos aqui de São Paulo, e o Alckmin foi eleito.
Não, como assim? Ah, mano, eu fiquei decepcionado. 57% do cara foi reeleito no primeiro turno. O que o pessoal de São Paulo tá pensando? Sinceramente, você tem merda na cabeça, né?
Sabe o que eu acho? Sabe que quando usaram o volume morto e falaram que aquela porra não era adequada pra uso, eu acho que essa porra realmente não faz efeito essa água, tá ligado? Essa água realmente tem algum problema, fudeu a cabeça das pessoas.
E... Não, porque parece que o pessoal tá pouco se lixando o que tá acontecendo, tá ligado? E uma coisa que eu tava conversando com o Lucas, eu entenderia se, por exemplo, o pessoal da classe média alta tivesse votado no Alckmin. Mas, pô, 57%?
Não, 57% provavelmente a maioria é classe média ou classe média baixa, velho.
Exatamente, então todo mundo votou basicamente pro filho da puta.
Eu não votei nele, já digo.
Eu também não votei, minha consciência tá limpa, tranquila não.
Limpa, tranquila não tá, porque eu sei que eu vou morrer de sede. Por sorte eu estou marcando uma viagem pro Canadá assim que a água acabar, que eu garanto que eu não estarei aqui passando sede.
Mas eu queria só falar de vocês, que vocês falaram que a água aí não tá boa, que tá fudendo a cabeça do pessoal. Isso é comprovado pela quantidade de votos que o Paulo Batista recebeu, cara. Eu achei muito pouco, cara, pela genialidade desse maluco.
É um investidor da zoeira, né, cara?
Exatamente, cara. O Alckmin roubou os votos do Paulo Batista, tenho certeza disso. Ele é o
cara, só pode.
O Alckmin é o Freeza, o Paulo Batista é Goku.
Com uma direção de marketing daquela, não tem como você dar errado.
Melhor candidato de todos. É, fora isso das eleições, do fato do Alckmin ser completa estupidez votarem no cara. Pra, alguns dados pra vocês, muito rápidos. Caso você, porque a prorrogação fala de tudo menos de futebol.
É cultura.
É, é tá cultura. No, esses dados aí, político, tá no aplicativo também.
É, então, mas falando de alguns dados assim, rápidos, assim, pra você falar, ah não, mas o Alckmin é um bom candidato, sei lá o quê. A criminalidade aumentou, a segurança não existe, a quantidade de policiais formados foi reduzida a mais de 50%, de todos os hospitais construídos do governo PSDB pra cá, só 10% deles estão em funcionamento e não funcionamento pleno. A economia vai de mal a pior, a indústria praticamente não cresce, se cresce, na verdade, as demissões estão colossais. Tivemos o problema da água, que poderia ter sido sim resolvido, que o Alckmin simplesmente falou, deixa pra depois, né? Não vai acontecer de não chover.
É, ele vai, tipo, deve ter falado assim, ah, não, quando eu me reeleger eu resolvo. Não vai resolver porra nenhuma, tá ligado?
É, quando o Serra se eleger, né, daqui a 4 anos, eles vão pensar alguma coisa. Não, ô Lucas, só uma coisa do Alckmin, só pra você ver, ó. Alckmin aumentou a violência em São Paulo, esqueceu de repassar a verba pra Santa Casa, deixou a água de São Paulo acabar, fingiu que não viu a corrupção do mensalão dos trens, do metrô de São Paulo, levou a USP pra falência. E foi eleito no primeiro turno.
Ah, não só a USP, porque a Belas Artes também tá indo pra falência. Mas, é, que coisa linda, né?
Vai, só pra falar rapidinho, presidência. Dilma S. Se esperar, eu acho, né?
É de se esperar, porque eu já, claramente, que todas as estatísticas de voto que aparecem na TV não são reais. Eu já imaginava que a votação pra Marina não tivesse tão boa assim.
Sem contar que a Marina, ela logo teve toda a comoção do Eduardo Campos e tal.
Mas é só isso.
Mas ela não tava preparada pra ser presidente, ela tava preparada pra ser vice.
Ela então, tava preparada pra nada, né, mano?
É, ela se enganou toda da campanha dela, cara. Foi ridículo aquilo.
Ela foi pega de surpresa. Então eu não vejo surpresa. Não. A diferença foi, ó, Dilma 41%, S 33%, a Marina teve 20%, mais ou menos. Então, os eleitores da Marina que vão decidir essa votação. Eu acho que o Aécio leva isso.
É, então, tanto o Stupro quanto o Tomás, o Stupro que não tá aqui, claro, que ele não entende nada de futebol, não que a gente entenda, ele também acha que os votos da Marina vão pra Aécio. Assim, se o partido se promover aí pro lado do Aécio, eu acho até possível, assim. Mas algo, pra mim, diz que quem votou na Marina, pelo menos metade, vai pra Dilma. Sei lá.
É, isso que eu ia falar, tá ligado? Eu não sei o porquê, mas na minha cabeça eu sempre vejo se PT, se PSDB pegou governador de São Paulo, quem vai ser presidente provavelmente vai ser PT, tá ligado? Tipo, na minha cabeça
é isso. Se bem que existe aquela questão de força política, parece só em 2 estados tem governadores do PT, então é possível, é bem possível que o Aécio ganha, assim, eu vou ser sincera opinião, eu não votaria nenhum dos dois se eu pudesse escolher realmente quem fosse presidente, não escolheria nenhum dos dois, e a minha opinião é simplesmente que eu não quero PT no poder, único exclusivamente.
De novo.
Essa é a minha opinião, assim, existem diversos motivos que a gente podia perder horas e horas aqui explicando, mas minha opinião é simples. O Brasil precisa de mudança. Não tá indo bem. Tá indo errado em diversos aspectos. E manter o poder que tá há 12 anos nele, eu acho que não é a opção certa pra você, se você quer mudança, manter as mesmas coisas. Então,
é aquele negócio, né? Tipo, errar por ação do que errar por omissão, tá ligado?
Exatamente. Porque, assim, aquele negócio. A S pode ser ruim? Pode. Mas existe uma mínima possibilidade de talvez ele seja melhor. O que a Dilma não. Ela simplesmente vai manter as coisas fazendo do mesmo jeito. Então,
uma coisa que o pessoal não entende. Aqui no Brasil a gente volta. Pessoal, olha, brainstorm pra vocês, tá? No Brasil, o voto é pro partido, não é pro candidato, tá? Então, olha só.
Ninguém sabe que, tipo, então, tipo, colocando a Dilma, vai entrar um monte de maluco escroto. Exato. Que só fez bosta, só roubou.
Você tá votando na pessoa, não é ela que muda tudo, não. É o partido que decide quais são os seus rumos, entendeu? Então pensa bastante nisso. As pessoas acham que votam no candidato, mas na verdade acho que no Brasil é pro partido.
PT tá bem zoado esse tempo. Bem, mas é, tirando as discussões de programação, a gente tem todas essas discussões de politicagem e tal, toda zoeira envolvendo diversos candidatos geniais que a gente tem por aí, né? Mas, inclusive, tem também até que é o vídeo da Porta dos Fundos, né? Que é o cara com o refém, né? Fala de tirar no joelho. Esse vídeo é bom, cara. Eu não gosto de todos os vídeos da Porta dos Fundos, mas esse vídeo é bom. Então vamos falar de, já que a eleição do Alckmin é praticamente um tiro na cara, vamos falar de um outro acidente que ocorreu na Fórmula 1, um acidente bem grave, bem sério, que aconteceu com o... Eu não sei o nome completo dele, Jules Bianchi, né?
Francês.
Que, sim, exatamente. Piloto francês Jules Bianchi, que na última prova da Fórmula 1, no circuito do Japão, em Suzuka, ele acabou tendo um acidente muito grave. O carro dele rodou e ele acabou acertando um trator de construção que tava no final da pista. Não é nem...
Ele tava já nos pneus, né?
Não, ele tava retirando um outro carro que sofreu acidente.
Tinha batido, exatamente.
Ele tinha batido e ele entrou de baixo dele. Pô,
foi quase um carception, tá ligado? Uma batida dentro de uma batida.
Carception.
Eu vi várias notícias sobre esse acidente, mas nenhuma dizia carception. Essa foi boa. Mas o que é válido dizer é que nessa corrida de Suzuka, o tempo estava horrível, tá? E a pista estava muito ruim e tava rolando, já tinha rolado dois acidentes, um que esse trator tava removendo o carro, e ele bateu. O maior problema foi que ele passou por baixo da parte de trás do trator, né? E acabou acertando ele.
É, ele ficou literalmente embaixo do trator, tá ligado? Foi muito feio a batida.
É o tipo de acidente que, assim, é o único tipo de acidente que você espera que não aconteça. Porque, atualmente, um carro de Fórmula 1, ele é tão, assim, o cockpit é uma parada indestrutível, praticamente. Batida carro contra carro, em viradas e qualquer coisa, chega a ser até difícil. Você tem, acho que é uma bem famosa, aquela batida do Kubica, né? Que ele vem descendo, se eu não me engano, em Hockenheim, que ele vem descendo, o carro dá três voltas, bate e ele levanta andando numa boa, sabe? Mas essa batida é que nem mesmo na época do Senna, né? Que foi que o eixo de transmissão bateu na cabeça dele, e esse é o tipo de batida que ninguém espera, né? Que ele é acertado justo na posição que ele não deveria ser acertado.
É, o único lugar onde tem um contato direto com o piloto, ele é, tipo, conseguiu acertar, tá ligado?
Porque tinha, se você olha a filmagem, você vê que já tem um caminho nessa parte da grama, né? Então o carro nem desvia, nem vira. E é triste, o hospital diz que ele tá estável, é crítica a situação dele, mas estável, por enquanto. A gente torce, é claro, para que ele se recupere, né? Não é bom de forma alguma, claro, que qualquer coisa aconteça com ele. E acabou que, óbvio, depois dessa prova foi encerrada, né? Foi dada a bandeira vermelha, o Hamilton. Teve duplinha da Mercedes na vitória, o Hamilton acabou ganhando a prova, que tava na frente. E é isso, grave acidente ocorrendo na Fórmula 1. Não foi um acidente por causa de estrutura nem nada. Eu poderia dizer que foi uma fatalidade mesmo. Não é uma coisa que ninguém especiaria. Foi uma condição muito real, assim, isso ter acontecido. Agora falando de outra situação grave, vamos falar de situação grave no... O que eles jogam mesmo? Eu não sei o que joga, mas tá aí. É o time do Botafogo, que nessa última semana, basicamente uns 3 dias...
Só pra variar, né, Lucas? Só pra variar. Notícia do Botafogo, notícia falando mal.
Porque bem não vai ser tipo...
Nossa, bem o que do Botafogo?
Botafogo, goleia, Cruzeiro. Acho que isso não vai acontecer, né?
Esse século.
Até porque a partida que eles fizeram mais gols foi contra o São Paulo e eles perderam. Mas o Botafogo, nos últimos 3 dias, 3 dias atrás, no dia, basicamente no dia 3 de outubro, fez, em teoria, uma demissão de massa. O lateral direito, Edilson, o zagueiro Bolívar, o lateral esquerdo, Júlio César, e o atacante Emerson Sheik, todos foram demitidos do clube, de um dia para o outro,
Demitiram o Sheik.
Eles foram pedidos para se retirar, né? Não vamos usar essas palavras. O que mais que a gente pode usar?
O que foi dito é que foi decisão do presidente, o Maurício Assunção, que disse assim, essa decisão foi minha. Ele deu uma declaração para a ESPN falando que foi isso, que vai rescindir contrato e sei lá o que. Ainda há discussões de caso haja mudança de diretoria, os jogadores talvez voltem, tal e coisa, mas... É um time que não paga salário.
Como é que é o nome do atacante? Fucking Wallison,
Fucking Wallison, né, cara?
Tem o
cara...
fucking Wallison no ataque, cara. Não é preciso esperar muita coisa, na real.
Eu fico imaginando a situação do Wagner Mancini, né? Que o cara já pensa, pô, meu time é uma merda. O diretor já não paga salário. Ele atira os jogadores, tá ligado?
O que eu vou fazer? É tipo o Gareca, eu tenho limites.
Eu tenho limites, eu ia falar isso. A única declaração que ele pode dar é eu tenho limites,
mano. Porque o Mancini não é um bom técnico,
o quê aqui, né, mano?
O Mancini é um bom técnico, velho, mas é foda, tá ligado? Porra, é muito foda. Isso porque, tipo assim, o elenco já era ruim, tá ligado? Aí você, eu não gosto do Sheik, mas se você tirar Sheik e Bolívar, não é uma boa, tá ligado? Um time tipo Botafogo, sabe?
E tipo, o Botafogo, ele já não tem jogador bom. Tira dois jogadores desses com... nome, digamos assim, que...
Era titulares.
Um time bosta que nem o Botafogo faria muita diferença. Já é, tipo, fazem quebrar metade do time.
Tipo Palmeiras, né, cara?
Também, né?
Mas o Botafogo aí fazendo demissões em massa, há declarações de jogadores dizendo que o elenco tá rachado com a diretoria, sei lá, eu também estaria mal com a diretoria.
Eu também,
exatamente. Né, eu trabalho...
Ia ser bem da hora trabalhar de graça,
alguns,
né?
Alguns meses, né?
Exatamente.
Não só um mês.
Foda.
Alguns meses.
Eu já falei, os times agora grandes, tipo Internacional, Cruzeiro, São Paulo, tem que começar a aproveitar, achar os pequenos jogadores, as pequenas pérolas do Botafogo e começar a contratar. Gente, desmantela de vez esse time, é uma bosta mesmo, rouba tudo que tem de melhor.
Essa merda.
Tem que levar logo o Wallison, tem que levar logo o Ayrton, tudo pros seus times, cara.
Não, tem que fazer que nem o São Paulo fez com o Palmeiras, tirou o Allan Kardec, que era a melhor coisa de lá, e ficou feliz, né? Tem que ser assim, cara.
A melhor coisa de lá era a única coisa boa de lá.
Sim, agora é isso. O Botafogo, na verdade, tem um jogador bom, né? Que é o Jefferson. Exclusivamente, né? Mas.
Então.
E tá machucado agora.
Ele podia vir pro Palmeiras, mas já não tem goleiro.
Cara, não, vai começar a frangar, cara.
Não, a situação do Palmeiras também, puta merda.
Porque o Palmeiras. Do problema do goleiro.
Daí eles vão procurar quem pra contratar? O goleiro reserva do Ceará.
É foda.
Cara, eles
genial,
não conseguiram ganhar uma contratação, uma disputa de contratação com o Sport. Você acha que eles vão contratar quem, cara? Porra, mano. Os caras não conseguem contratar a merda do Diego Souza que ninguém quer, velho. É foda também, cara. É isso. O Botafogo é uma bosta. Carlos, é que o Carlos não escuta, né? Não tem dedicação nenhuma com o programa. Ele não vai escutar. Mas se você escutar, o seu tio é grande de uma bosta. Tá? E continua sendo. E vai continuar sendo eterna.
Uma grandessíssima merda.
Até porque quantos títulos tem o Botafogo?
Só carioca, né?
Ninguém liga pro carioca.
De brasileiro só tem um que foi roubado, cara.
Roubado pra caralho. Não foi roubado, foi roubado pra caralho.
Vejam bem do que estamos comentando, né, meu amigo? Estamos falando de um time que na sua história a única coisa que teve foi Garrincha e nada mais, né? Exatamente.
Nem com Garrincha, né?
Não, porque na época o Pelé jogava no Santos. Aí não tem jeito, né, meu amigo?
Então
é isso aí, né? O Santos também só teve Pelé. Neymar depois.
É só.
Pelé e Neymar, só, né? Foda-se. Então é um time que gosta. Então vamos agora.
Como assim, cara? Teve Nani brasileiro.
tem até hoje, né?
Tem até hoje o Nani brasileiro. O genial, né? E o melhor cobrador de pênalti da história, o Elano. Não pode esquecer disso, que ele é um puta cobrador de
pênalti. O que aconteceu com o Elano? Na moral.
Eu não sei. Tá perdido.
Ele saiu do Flamengo e.
Tá aí, né?
Deve ter ido pra Arábia de novo.
Ele saiu do Flamengo e o Luiz Milícia matou ele.
Você acha que ele foi pra aquele time? Puta, acho que eu tô lembrando.
Ele tá tipo do Zico da Índia? Com a mulher, que traiu a mulher, não sei lá o que. Acho que é só isso que ele tá envolvido agora. Tanto que os negócios.
Também tem dinheiro pra...
É só esse tipo de contrato que ele tem agora.
Exatamente. A pensão, essas coisas aí. Agora vamos falar... O que é isso aqui? É notícia de tênis? Não. Melhor não. Então vamos...
Tênis. Deixa eu
falar. Vamos falar de basquete.
Cara, vai se fuder.
Que liga pro tênis. Cara, Tomás, ninguém assiste tênis, cara. Ninguém liga pra essa merda. Ninguém liga. Quem é você, cara? Você não é ninguém.
Quem é você?
Você não é ninguém, cara. Eu sou o host dessa merda. Eu que mando, eu que edito. É isso que eu sou. Eu cortei essa sua fala.
Cara, faz pelo menos um trato com o mais, cara. Fala pra ele que quando ele virar o líder do bolão, a gente começa a passar a falar de tênis.
Exatamente. Ô, Tomás. Se você ficar a apenas 10 pontos de mim, você pode começar a falar de tênis. Só 10 pontos, olha só. Tô sendo legal com você, cara. 10 pontos de mim.
Ah, tá sendo legal, é.
Tá sendo muito benevolente.
Levando você pode pedir prorrogação, né?
Levando em consideração que eu tenho 33 pontos e você tem menos um, né? Que vai ser fácil você alcançar esse. Você tem 20 pontos aí pra me alcançar. 23 pontos, 24 na verdade. É preciso ir nas aulas do professor Adriano.
Corega Reita, gol!
Então vamos falar de basquete, porque temos um fã que gosta de basquete, gosta muito, que é jogador de basquete. Inclusive, espero que um dia ele esteja na NBA com a camisa do prorrogação. Eu torço muito aí, sucesso na carreira. Vamos falar porque vai ter o jogo especial, né? Os jogos amistosos da NBA, né? Que estão...
Não é, pessoal. Vai rolar o NBA Global Games no Rio de Janeiro, na HSBC Arena, com o jogão. Cleveland Cavaliers com o LeBron.
Inclusive, o LeBron saiu do Miami Heat pra ir pro Cavaliers.
Exatamente. Contra o Miami Heat, que tá com o time que foi pra final.
Chris Bosh, então... Wade... Chalmers, toda essa galera.
Ou seja, quem mora no Rio... É no Rio de Janeiro que vai ser.
É no Rio, né?
Quem vai mora ir. No Rio de Janeiro, pô, já tem um baita rolê aí pra ir.
Sim.
Vai ser cara pra caralho, mas vai ser um jogão.
Vai ser jogão.
E se eu não me engano, vai ter um jogo de abertura, Flamengo e Phoenix Suns. Eu não estou enganado.
Nossa,
então, exato. Ó, programão aí pra quem curte basquete e mora no Rio de Janeiro, porque não é todo dia que NBA tá vindo pro Brasil.
Não é todo dia que LeBron James vem pro Brasil.
Exatamente, que aí já
é... Na Olimpíada ele não deve vir, né? Nem na Olimpíada ele deve vir, porque, você sabe, os americanos pouco se fodem, né?
Cara, eles ganharam o Mundial de Basquete e não levaram nenhuma das estrelas, cara. Eles levaram, tipo, o melhor era o Harden, tá ligado?
E não foi que eles ganharam fácil.
Sim, a diferença é de 30 pontos mínima, tá ligado? Então, eles não levaram nenhum dos grandes e tal, mas vai ser irado ver o jogo do Cavaliers vs Heat. Eu espero que tenha transmissão na TV, pra eu pelo menos poder assistir.
Vai pro ESPN.
E então é isso aí, vai ter esse jogo. E a gente falou disso aí também, porque esse jogo também vai promover, em teoria promover, a parceria que vai acontecer entre a NBB e a NBA, né, cara? Sim, e você não está ouvindo errado. A NBA vai fazer uma parceria com a NBB, que é a Liga de Basquete do Brasil, né? Que existe, né? O LNB, né? Liga Nacional de Basquete. O modelo de negócio basicamente vai meio que fundir, onde basicamente a NBA, se não me engano, ela estaria responsável por todas as questões de marketing, negócio, gerenciamento, todas essas coisas que basicamente a NBA faz, né, de gerenciamento, seria responsável, né, de tudo as questões de categoria. Basicamente a NBA viria a corrigir a NBB, se resumir, né, um geralzão. Provavelmente o nosso ouvinte tem muito mais o que falar, então deixa aí nos comentários, ele deve saber bem melhor do que a gente, como vai funcionar essa, qual a diferença que faz pro esporte, pras categorias de base e tudo mais. Óbvio que só de ter o nome da NBA atrelado já faria uma diferença, né? Provavelmente teria até a possibilidade da gente ter transmissões de jogos, né? De NBA ou coisa do gênero, em até redes nacionais, né? De basquete, assim, sendo mais relevante, né? Que é um esporte interessante. Poderia ter mais acesso, assim como a NFL também, né? Poderia ser mais fácil.
Você contar que a NBA é uma marca muito forte, como todas as ligas americanas, né? Só de ter o nome da NBA junto com o da NBB, já é um feito muito grande. Sempre que a NBA vem pro Brasil fazer algum evento, sempre lota, seja no Vira e Mexe São Paulo, acho que tem todo ano, em São Paulo, no Parque Vila Lobos, ou no Parque Ibirapuera, junta muita gente. Eles sabem o que eles fazem, eles sabem como tratar esporte como um negócio. Então, espero que dê certo.
Sim, sim. Cara, eu realmente torço pra que dê muito certo. Eu comecei a acompanhar basquete só agora, mas eu fico meio empolgado com isso aí, porque talvez torne mais fácil a minha vida, talvez eu tenha jogos interessantes pra ver aqui no Brasil, né? E talvez que aconteçam até mais jogos desses, amistosos, que rodam o mundo, que aconteçam mais deles aqui no Brasil, né? A gente tem a possibilidade de ver um jogo foda, de, sei lá, Oklahoma City Thunder contra a Indian Pacers, sabe? Esse tipo de coisa acontecendo por aqui, né? Seria bem legal. E, cara, tudo de melhor, que dê certo a parceria. Eu confio na NBA porque, bem, eles conseguem fazer o negócio dar certo, né? Torcer pra que funcione aqui também.
Sim, ô Lucas, e uma coisa, e que os jogos sejam de preferência em São Paulo.
Ah, mas até aí, cara, eles de certeza eles vão começar Rio de Janeiro e São Paulo, cara.
Não tem como sair muito fora disso, porque são os dois maiores locais e consumidores dessas coisas do tipo, velho.
Provavelmente eu vou ficar aqui nos polos, vão fazer isso aqui, mas também vai ter que rolar a construção de melhores estádios, arenas, porque não existe uma base real, assim, pra funcionar, que nem o Fernando falou, que ele joga, em teoria, sub-17 lá, mas ele joga, tipo, num único time forte do estado dele e tudo mais, então é interessante que agora criem essas bases, criem melhor, porque já que a NBA vai tomar conta de uma parte, talvez deixe a NBB livre pra fazer outras coisas, talvez melhore e tudo mais, e torcer pra que dê tudo certo, e é isso aí.
Bem interessante ver o basquete como um, digamos, um segundo vôlei no Brasil, porque o vôlei tem bastante força também.
Não, o vôlei tem força porque o basquete não vingou, essa é a realidade.
Então, mas aí é que tá ligado? O basquete, seria bastante interessante o basquete ter uma força do tipo que o vôlei tem, sabe?
Até porque é um jogo bem melhor do que o vôlei, né?
Ah, cala a boca.
Cara, eu tava assistindo o vôlei feminino e eu não acho isso.
Ah, mas, cara, eu não sei qual que é. Cara, abre no seu Google e digita RedTube, cara. Você não precisa mais ver o vôlei feminino.
Cara, se for pra ver mulher bonita, porra, bota no tênis feminino então, caralho.
Aqui você não pode falar de tênis, maluco.
Mas ele falou de mulher.
Mas aí não estamos falando de tênis, estamos falando de mulher.
Exatamente, você fala de mulher aqui, aí já é outra história. Que é outra coisa, né? Outra coisa, ainda bem que a minha mina não ouve essa porra. Então é isso aí, essas foram as notícias da semana, tudo que rolou no mundo do esporte, e um pouco mais. E é isso, vamos para os nossos comentários de futebol. Então vamos fazer nosso comentário sobre o que rola no mundo da bola, como sempre, começando pelos campeonatos internacionais, tudo que rolou aí nos jogos por aí pelo mundo, começando, é claro, pela Premier League, né, que é o futebol mais interessante de todos, onde nós tivemos o Falcão desencantando e o Manchester conseguindo uma vitória contra o Everton.
E né? Foi uma vitória suada, viu, Lucas? Estava vendo o jogo, principalmente no final, o De Gea fez umas defesas, viu? Puta que o pariu. Pouco que o Manchester empata de novo.
Não, foi foda. Isso se prova também porque o Everton teve mais posse de bola, né? O Everton teve bem mais, assim. Se você tem eu tenho uma estatística aqui.
Filha da puta, gente.
Porque eu tenho várias estatísticas aqui, né? E nas estatísticas de precisão dos chutes, por exemplo, o Everton teve 60%, enquanto o Manchester teve só 26%. E nas disputas de bola, o Everton teve 76% de aproveitamento, enquanto o Manchester teve só 50%.
Então, mas já, o diferencial, né? Tem um nome, Di Maria.
Sim, ganhou como melhor jogador da partida, fez gol.
O que esse cara tá jogando é absurdo.
Cara, Di Maria, o Di Maria puta. Eu não sei se, assim, não sei se foi ruim ele sair do Real, porque ele não vai ter tanto destaque assim, que é óbvio que ele não tá no Real Madrid, mas ele não tá fazendo feio de forma alguma no Manchester. Ele tá sendo claramente a peça fundamental, com exceção do Rooney, tá?
Não, ele tá com muito mais destaque no Manchester. Ele tá fazendo de fato a diferença.
Que agora tem ele e o Rooney, então, porra.
O Rooney não precisa mais bater no time adversário inteiro.
É porque agora, é que antes, quando ele tocava pro Nani. E aí tava merda. Agora que o Nani não tá e ele toca pro Di Maria, aí ele fala, ô, beleza, hein? Aí o Di Maria vira, ele levanta o punho e fala, é bom você tem que acertar sempre, hein?
Não, mas isso é até porque o Di Maria não vinha em fase ruim, não saiu do Real Madrid por causa de fase ruim. Ele tá monstruoso, cara. O cara tá jogando muito.
Ele só saiu porque o Real Madrid viu muito dinheiro na frente dele, né? E dinheiro é uma coisa que você não recusa assim, né, cara? Então você já vê aí uma diferençazinha, né, na parada. Eu queria comentar do campeonato alemão, mas eu resolvi que a gente não vai comentar do campeonato alemão, porque eu tô com raiva do Bayern de Munique e eu não quero comentar dele.
É de novo, né?
É exatamente por isso que eu não quero comentar, porque eu não sei se você ouviu o último podcast, Tomás, em que eu declaro que eu tenho um ódio profundo pelo Real Madrid e eu não quero mais falar dele.
Pelo Bayern de Munique.
E pelo Guardiola.
É, sim, exatamente. Eu odeio muito o Bayern de Munique e é basicamente isso. O campeonato espanhol nessa última rodada teve o Real Madrid.
Famoso Ney Messi.
Não, o Real Madrid com ninguém menos que Cristiano, Deus Todo-Poderoso, criatura máxima.
Não, esse jogo, ô Lucas, na moral, começou o jogo, falei, vou no banheiro, não vou perder nada.
Gol da Alemanha.
Eu volto, sério, Real Madrid, vai tomando cu, né?
Não, o Real Madrid, não só o Real Madrid, eu poderia dizer Cristiano Ronaldo está passando por cima de seus adversários. Esse, em quatro jogos, esse é o quê? O terceiro hat-trick seguido? Uma coisa assim, coisa pouca, né? Ele sozinho, o Cristiano Ronaldo sozinho, tem a mesma quantidade de gols que o Messi e o Neymar juntos nessa temporada. É só isso. Só é o bastante para o Deus, o mito Cristiano Ronaldo.
Não, mas tinha, acho que era na ESPN, não sei, o Cristiano Ronaldo sozinho tem mais gols que a maioria dos times europeus. Um negócio absurdo, assim.
Ah, sim, não, tem isso mesmo, é verdade. E tem essa estatística no aplicativo, eu não vou procurar agora. Fora isso, nós tivemos o jogo do Barcelona, que também foi...
Foi 2-0, né? Deixou de ganhar de 1-0.
Ele fez mais um.
Com 1-0 com dois gols.
Não, é porque assim, você falar, quem vai fazer o gol? Vai ser o Messi ou o Neymar? Aí faz os dois. Então, aí fica dois.
Foi um gol pra cada.
Exatamente, cara. Neymar, como eu digo, eu estou muito feliz com o Neymar, porque eu torço muito pra seleção da carreira do menino. E tá dando certo, o moleque tá dando certo no Barcelona, muita gente desacreditou o cara, ele tá sendo fundamental pro time. O Carlos discorda o mundo, ele fala assim que realmente fundamental é o Messi. Mas me desculpa, o Neymar tá com tanto destaque atualmente nesse time pra mim, quanto o Messi. Tá sendo tão decisivo quanto, cara. Desculpa, pra mim, essa é a minha opinião, entendeu? Não que ele seja o melhor jogador que o Messi, só tô falando que nessa temporada até o momento, o Neymar pra mim é mais importante. Fora isso, nós tivemos um jogo meio surpresa, né? Que o Atlético de Madrid perdeu pro Valencia, né?
Não é surpresa, não. Valencia tá muito bem essa temporada, Lucas.
É surpresa, sabe por quê?
Os líderes do campeonato.
Então, não, o Valencia tá bem. A surpresa é o Atlético de Madrid. Por quê? O Atlético de Madrid é um time, como eu posso dizer, sabe quando os times brasileiros não jogam o Brasileirão pra jogar Libertadores?
É que nem o Borussia Dortmund também.
É exatamente o que o Borussia Dortmund também tá fazendo, é o que o Atlético de Madrid tá fazendo, e pra mim é por isso que tá acontecendo esse tipo de resultado no espanhol pro Atlético, porque ele teve uma partida que a gente vai comentar depois, contra a Juventus, que conseguiu fazer o resultado que eu achava bem improvável de acontecer, conseguiu fazer o resultado contra a Juventus, mas aí se poupa no espanhol. Entendeu? E pra mim é isso que tá acontecendo. Não desmerecendo, é claro, o time do Valencia, entendeu? Não, não é isso que eu tô dizendo. Apesar de que eu acho que é bem impossível eles passarem Real Madrid.
Até porque o time do Atlético depende muito do físico, né? Muita correria. Então, não tem como manter o pique da remada
eu acho que
a temporada inteira.
tem jogo da UEFA no fim de semana, no meio de semana, esquece, assim, eles não vão conseguir, tipo, manter, assim, é bem difícil pro time do Atlético manter o ritmo, cara. Não, pra eles, não é tipo, Real Madrid, se você tirar eles e deixar o banco é forte, entendeu? Se você tira o time titular do Atlético de Madrid, você não tem banco, entendeu? Sim, sumiu, acabou. Até porque a máquina de gols Diego Costas não tá mais lá, né, cara? Então, não tem mais...
Tá no Chelsea agora, a máquina de gols, né? Não para também.
A máquina de gols tá lá no Chelsea, inclusive no jogo da Premier League que teve, né? Teve o jogo entre Arsenal e Chelsea, né?
Chelsea, não.
2-0 Chelsea.
Que, inclusive...
Chupa, Crive.
Chupa, Crive. Inclusive chupa mais ainda a Crive, porque o Mourinho... contra o Arsene Wenger, nunca conseguiu uma vitória contra o Mourinho. Nunca. De todas as partidas. Só um dado aí. Né? Pra deixar aí esse dado interessante, né, cara?
É... O Lucas, ele devia se chamar hoje Lucas Mobile.
Por quê? Mano, mas não é um dado. Não, esse eu não tirei
do aplicativo. Que eu acho.
Esse eu não tirei do aplicativo, eu juro pra você. Esse eu não tirei do aplicativo. Eu vi num programa do YouTube que eu acompanho, do Futebol Fix.
Não, isso aí eu vi também pela internet também. Isso aí não precisava de aplicativo.
Não, até porque é bem fácil saber isso. Até porque o Arsenal ganhando o clássico é uma parada meio difícil.
O Arsenal ganhando é uma coisa meio difícil.
É, até porque se você for olhar na tabela, o West Ham tá na frente do Arsenal, então...
É porque eles têm torcida mais hooligans do que o Arsenal.
Porque no filme dos hooligans, a torcida do West Ham bate na do Arsenal.
É, exatamente.
É bem isso, né, cara? Algum de vocês... Ah, a gente tem comentado a Liga Italiana, rapidamente, porque teve o clássico entre Roma e Juventus, e esse clássico foi bem discutível. Né?
Muito polêmico.
Eu não sei se é discutível só em questão de futebol. É polêmico por causa de todas as jogadas, mas eu acho que ainda assim a Juve mereceu a vitória. O jogo acabou 3-2 para a Juventus, mas é um jogo um pouco controverso pela quantidade de jogadas estranhas. E, tipo, arbitragem tipo, do Brasil?
Tiveram 3 pênaltis no jogo.
Fora a expulsão mútua no final, né, cara?
É.
Né, foi o Manolas e o Morata? Foi isso, né?
Puta, não sei, mas só isso, você precisa falar mais alguma coisa que foi um jogo confuso? Não precisa, né, velho?
Expulsão dupla no final,
E 3 pênaltis no jogo?
Porra. Basicamente ele ganhou o jogo bizarro da rodada, é isso aí.
Esse foi o jogo
bizarro. Isso significa que o Cruzeiro tá mais do que preparado pra ir pro campeonato italiano, então.
Sim, acho que essa é a conclusão final. Mas eu acho que, ainda assim, eu acho que um destaque pra partida do Tevez, tá? Não só do Tevez, mas do Totti, que fizeram... Os dois estavam jogando muito bem. A gente é engraçado, porque o prorrogação é assim, a gente comenta do cara na semana anterior, parece que as coisas acontecem em seguida, sabe? O futebol mundial acompanha o que rola no prorrogação, sabe? Foi a gente comentar do Tevez e do Totti que os dois resolveram se destacar na rodada seguinte, né? Mas é isso, foi um jogo bizarro. A gente tinha comentado que a classificação do campeonato italiano seria basicamente a diferença do resultado entre Juventus e Roma, né? E é isso. E não vai mudar tão cedo. Fora isso, eu vou comentar do campeonato francês, único e exclusivamente do jogo que eu assisti entre Paris Saint-Germain e o... Caralho, por que eu esqueci o nome agora?
Só porque você é um paga-pau do Lucas, né?
Não, e eu esqueci o nome agora do Mônaco. Puta, cara, deu um branco. Assim, sabe aqueles brancos, assim? Tipo, você esquece o nome do meio?
Caralho.
Nossa, velho.
Não, mas não tem, tipo, o cara vai te pedir teu RG, tipo assim, até um segundo, tipo, sabe, você vai receber uma entrega em casa, você tem que colocar seu RG, né? Aí o cara, você sabe seu RG? Claro que eu sei meu RG. Aí você vai escrever, você esqueceu seu RG? Tipo, que é uma coisa que você sabe normalmente, assim... É esse tipo de coisa que acabou de acontecer comigo aqui agora, mas esqueçam, sim, eu sou meio doente mental. Então bora falar do jogo entre Paris Saint-Germain e Mônaco que tava acontecendo, porque o jogo tava bastante interessante até um determinado momento. O Paris Saint-Germain tava jogando sem o Ibra, mas até aí eles dependem do Cavani no lugar do Ibra, o que é bem fácil de acontecer, né? Queria eu ter esse problema, o São Paulo, puta, Ibrahimovic não vai jogar, tem que ficar com a Cavani no ataque, que merda, né? E aí o jogo tava rolando... Estava havendo uma certa superioridade do Mônaco no final do primeiro tempo, começo do segundo tempo. Aí o Luquita fez gol. Nikita fez gol.
Caralho, que aí, mano.
Meu orgulho.
Só veio comentar desse campeonato por causa dele.
Lucas fez gol. Não, mas não o bastante, caso vocês não saibam, o Lucas foi escolhido o jogador do mês na França. Sabiam disso?
Olha
só. Disso vocês não sabiam, né?
Lucas esse... Mobile.
Caraca, mesmo o Marquinhos fazendo 5 gols a mais que ele.
Filha da puta. Mas filha da puta, né, cara? Caralho, mano. Não, basicamente assim, não, o Lucas realmente tá jogando bem. Ele atualmente é titular da equipe do Paris Saint-Germain. Pra tantas pessoas que falam mal do menino, muita gente que fala mal desse garoto, que é um craque, um gênio. Um gênio, logo menos aí todo mundo vai estar falando quem é Neymar, quem é Neymar. Todo mundo só falando de quem é Lucas. Logo menos vai ser isso.
Entendi isso aí.
Novo gênio do futebol. Lucas, lindo, maravilhoso. Eu vou colocar uma foto dele sem camisa aí no post.
Que viadagem.
Moreno. Moreno, moreno, bonito aí. Puta, valente.
Negros maravilhosos.
Não precisa esquecer isso, né, cara? É, a gente não pode esquecer desse tipo de coisa, né? Porque, porra, sensacional. Viva aí, Lucas. Viva esse menino lindo. Esse ser maravilhoso que eu amo tanto, né, cara? É... Oh, Crive, Crive, Crive chegou, galera! Olha só que surpresa maravilhosa! Então, a gente tava falando do menino Luquita, Crive. Agora você chegou nesse momento mágico, estamos falando do quão brilhante e maravilhoso ele é como jogador. Ganhou jogador do mês na França. Isso que a gente tava comentando. Eu, basicamente.
Ele não ganhou como jogador do mês, desse tá
ganhou. Ganhou.
Que merda de campeonato, viu?
Cala a boca, Tomás. Cala a boca.
Tomás só pro Santos.
Não, mas... Você torce pro São Paulo, e aí, cara?
É, meu time tá disputando a liderança do campeonato. O senhor tá fazendo o quê?
Não, né?
Você tá fazendo o quê? Não, eu tô perguntando o que o senhor tá fazendo. Tá disputando meio de tabela? Fazendo o quê? Fazendo aposta pra ver se o Robinho faz um gol?
É isso? Tá dando tá suporte pro David Braz fazer gol.
Essa é a meta do seu time? Fazer o David Braz fazer um gol? Mano, foda-se, mano.
A gente vai chegar no Libertadores, você vai ver, cara.
Ah, cala a boca, meu
Deus. Fica esperando.
Da última vez que você fala alguma coisa, Tomás, que você aposta no Santos, todo mundo deu uma risada e no bolão seguinte você fala com menos uma.
Você os meus pontos aí, meu?
Não, prorrogação é um bolão 100% justo, cara.
Ah, é?
É 100% justo.
Os meus pontos, deixa com negativa, hein?
Cara, tu caga a gravação, você quer o quê?
Cara, nossa.
Toma aí, ó.
Mas, ó, só falar um bagulho. Eu comecei a gravar a prorrogação depois de você e tô disputando a liderança, hein? Então fica quietinho aí, velho.
O quê? O Crave tá empatado comigo na liderança, inclusive.
Não, mas o Crave ele fez pacto com o capeta, mano, porque não é possível fazer 12 pontos em uma rodada.
Não, ele fez 9. 12 pontos. Até aí eu também fiz 9 numa rodada, não é tão absurdo assim. Não é tão tá, mágico.
Pode falar do Luquita agora.
Não, a gente já tava falando do Luquitas, a única coisa que eu digo é que o Paris Saint-Germain só não ganhou o jogo por culpa do Davi Luiz, né?
Que ele é inconstante demais.
A única coisa que eu ia dizer é que é por culpa do Davi Luiz, o Paris Saint-Germain não ganhou. E é isso. É só isso que eu tinha pra dizer. É, a gente já fez todos os outros comentários, a gente decidiu no. Eu decidi não comentar do alemão porque eu não gosto do Bayern de Munique. Não mais. Sim. Odeio eles agora.
Só porque eles falaram mal do.
Não, eles falaram mal do CSKA, mas isso a gente vai comentar agora porque vamos falar da UEFA Champions League nesse momento. É, da última rodada da UEFA Champions League, tudo que rolou. Eu poderia dizer que a Champions League nessa última rodada que teve foi surpreendente. Rolaram resultados que eu poderia dizer que são realmente inesperados. É, mas inicialmente, já que eu falei mal do Bayern de Munique, gostaria de falar mal agora porque eles ganharam de 1-0 do CSKA Moscou com gol de pênalti, né? Não sei se vocês viram.
Sim, eu assisti o jogo.
Você sabe qual foi a declaração do Robin ao final do jogo?
Não sei qual foi. Eu assisti o jogo.
Ele falou assim, foi um jogo fácil. Foi essa a declaração.
Cara, mas assistindo o jogo, eu achei que foi, cara. Na moral, porque eles jogaram muito melhor, só que eles não chutam no gol, cara.
Mas aí você ganhar de 1-0 com gol
Robin,
de pênalti...
Porra, você tá comprando o Robin e o Robin vai cortando até chegar na linha do gol, tá ligado?
Se o Real Madrid, se o Cristiano Ronaldo chega pra mim e fala assim, olha, foi um jogo fácil, qualquer jogo, porque todos os jogos na partida de agora parece que eles vão fazer mais de 4 gols, Se o Cristiano Ronaldo chega e falar isso, eu entendo, entendeu? Os caras estão metendo 70 gols em qualquer time. Agora, se o cara ganha de 1-0 com gol de pênalti, você não tem direito de falar que foi um jogo fácil, tá ligado?
É, até porque o Cristiano Ronaldo deve falar que foi um jogo difícil, o Real Madrid mandar um 5-0 no time adversário, porra.
Ele acha fácil quando ele faz 40, né? Quando ele faz só 20.
É, por aí. Né? Agora, porra, 1-0 de pênalti, cara, não foi fácil.
É. Fora isso, nós tivemos jogão entre Manchester City e Roma.
Foi.
Jogão, sim.
Totti.
Pode continuar comentando, meu
amigo. Não, Totti mostrou que o mesmo cara velho pode sim jogar pra caralho, tá ligado? Fez aquele gol, tipo, deu um pique no gol, tipo, mostrando que ele ainda tem força pra jogar e... Acho que, assim, é aquela coisa, né? Dá pra jogar mais uns 3 aninhos aí.
Nossa, cara. Quando é o seu Totti, na moral?
39, se não me engano.
Nossa. No campeonato italiano dá, cara. No campeonato italiano dá.
Não, no campeonato italiano o cara pode estar com 50 anos que ele vai estar jogando.
Mas assim, ele joga naquela, tá ligado? Ele é titular, mas ele joga 70 minutos, né? Não joga nunca, dificilmente joga o jogo inteiro. Sim.
Mas só faltava também, né?
Sim. O Paulo Baier joga.
Mas é que o Paulo Baier anda os 90 minutos, né? Diferente. Exatamente. O Paulo Baier só tá lá pra bater falta. Escanteio.
Exatamente. Mas...
E ainda assim é o melhor jogador do Criciúma.
Glorioso Criciúma Dortmund, né, cara? Mas falando desse jogo do Manchester City e Roma, eu achei que foi um jogão, mas eu fiquei mais surpreso assim, porque o Manchester City tava meio que, em teoria, né, com mais domínio de jogo, né? Tava comandando o jogo, tá? Se não me engano, tá com 60% de posse de bola e tudo mais. Mas ainda assim, eu fiquei surpreso com a capacidade de reação da Roma. Eu acho que, principalmente nessa... Apesar de que o Michael anda fazendo umas merda, dando bastante bobeira na lateral, eu fico surpreso com que o trio de ataque, por mais que o Neuquair falou, o Totti seja velho, é um trio de ataque bem rápido e eu fiquei surpreso com a movimentação que é capaz de ter nesse time da Roma, que eu não esperava que estivesse jogando tão bem, eu não tinha parado realmente pra acompanhar, eu tava acompanhando só a Juventus mesmo, da Itália.
Não, então, cara, mas assim, a Roma deu sorte porque do nada, assim, o cara tava 20 anos sem jogar nada, do nada deu no Jervinho, não, vou jogar. Não precisa jogar, cara.
Não, mas o time da Roma...
Mas ele tava jogando nada onde? No Arsenal, né?
Cala, cara, a boca, que o Arsenal ganhou de 4-1, 3 gols do Welbeck. Fica de boa isso.
Mas perdeu de 2-0 pro Chelsea.
Não, se foda o Chelsea, né? O que importa é a Champions League, não importa Paulistão, o Paulistão inglês aí.
Só queria informar que agora estou deitado. Só queria informar que agora estou deitado porque minhas costas estão doendo.
É, caso você não saiba, Crave, o Irmax está gravando no chão. Que o PC dele não tem mesa ainda.
Tá o quê?
Tá gravando no chão. Só informação. Mas só, um último comentário. Mas eu acho que ainda assim o meio de campo da Roma tá longe de ser ruim com Keita e Pjanic. Acho que tá longe de ser ruim ainda assim. Apesar de não ser tão poderoso, por exemplo, quanto o meio de campo da Juventus, é muito bom ainda assim. Fora isso, nós tivemos um jogo. Você já vê um joguinho diferente, assim, resultado onde o Apoel empata com o Ajax, mas aí futebol holandês eu desconsidero. Desde que eu vi aquela.
O Schalke, mano.
Schalke empatou com o Maribor. Exatamente.
Nossa, velho.
Joguinho.
Não adianta, né, mano? O Schalke pode empatar lá com o Chelsea, não sei o que dos caras. Não, o Schalke tá bem, mano. Hantelar é matador, cara. Mas não, depois empata com o Maribor.
Mano, o cara é tão rico que joga nem no Arsenal.
Mano, o Hantelar devia voltar pra mina de carvão que ele ganha mais, cara.
Não, mas fora isso, a gente teve o jogo do Paris Saint-Germain com o Barcelona, cara.
Jogão.
Não, esse foi jogão, esse foi jogão.
Foi jogão e...
Ninguém, cara, comenta, né? Foi jogão e ninguém comenta.
Jogão, bora pro próximo.
Não, pessoal aqui...
Mas ninguém vai comentar mesmo, não, cara.
Vai, que...
Ninguém vai comentar mesmo, né?
Hey!
caralho. Mano, eu sei isso, esse do jogo. Mas você quer comentar do jogo mesmo? Só quer comentar do Lucas?
Eu achei um jogo bacana porque foi um jogo com poucas oportunidades, mas muitos gols, sabe? Os caras não perderam praticamente nenhuma chance de gol, eu achei, pelo menos.
Não, eu acho que as chances.
Nossa, de... é isso, cara.
Então, eu acho que as chances claras mesmo não aproveitaram, assim. Mas. Até que teve bastante chute no gol.
O Cavani perdeu uns gols lá. O Cavani é meia boca, achei um jogador bem meia boca.
Mas se você comentar, por exemplo, óbvio que o Paris Saint-Germain sentia falta do Ibrahimovic. Talvez com ele fosse 5-2. Mas... ainda assim, queria eu, quando não tenho o Ibrahimovic, como eu já tinha falado antes, depender do Cavani, do Pastore e do Lucas, tá ligado? Eu queria muito ter esse problema, tá ligado? Até aí... Uhum. E outra coisa, um destaque do Paris Saint-Germain é o Matuidi, cara. Quão bem tá jogando o Matuidi, ele tá sendo fundamental, principalmente agora com a falta do Ibrahimovic, você vendo o jogo, ele tá subindo muito, mas muito na hora do ataque, porque assim, basicamente ele abre os dois, né, tá abrindo, o Cavani tá abrindo muito, tá tocando muito mais a bola, né, e o Lucas também abre, e o Matuidi tá entrando pelo meio pra ficar ali tipo quase como um atacante, em vários momentos ele tá sendo fundamental pro time do Paris Saint-Germain agora.
Mas eu acho que quem se beneficiou muito com a saída do Ibra foi o próprio Lucas, que a gente tá falando, tá zoando, mas é que ele tá podendo jogar mais, porque basicamente quando o Ibra joga é bola no Ibra.
Sim, mas eu falo isso.
O pessoal tá tendo que jogar.
Então,
até boa a saída do Ibrahimovic.
Sempre falei isso, o Lucas, ele nunca teve mal no Paris Saint-Germain. É que o esquema tático nunca favoreceu ele. O cara, ele é bom, ele tem chance, ele pode chegar na área, ele pode fazer gol. Só que basicamente parece que a demanda é tipo assim, você tá na frente do gol, toca pra trás pro Ibra fazer. Tipo, parece que é isso, assim que o time joga. E você pode ver que agora, tanto nesse jogo contra o Mônaco, o que teve foi assim, que ele virou referência de ataque, ele é o cara que tava dentro da área pra cruzarem a bola, entendeu? Então, porra, você vê aí o quanto demais de oportunidade e ele tá dando conta do recado. Viva Lucas, cara, gênio. Gênio, seleção, Lucas pra seleção.
Ah, próximo tópico, velho, pelo amor de Deus.
Só queria deixar claro que se fosse o Marquinhos jogando, um jogo que tinha sido 6-3, né?
Você viu que o Lucas fez um gol lá contra um time, acho que é o Caen, num jogo contra a França, aí o Marquinhos falou, não, eu tenho que fazer o meu pra garantir o mesmo número de gols do Lucas.
Exatamente. Bem, fora isso, nós tivemos uma partida difícil do Chelsea contra o Sporting, surpreendente.
Eu achei difícil, cara, na moral, o Sporting Chelsea perdeu muito gol, cara. Foi uma, tipo, se o Robin jogasse no Chelsea e falasse assim, foi fácil, aí tudo bem. Aí eu entendo. Porque foi 1-0, mas tipo, podia ser, foi tipo um Palmeiras e Goiás que não se concretizou, tá ligado?
Nossa, tipo o jogo do Borussia com o Arsenal.
Foi exatamente, cara. Tipo, na moral, o Diego Costa perdeu uns gols, o Schürrle perdeu um gol muito na cara do gol, o Schürrle perdeu sem goleiro. Os caras perderam muito gol, cara.
Quem é Schürrle, né, mano? Nossa, como é
que... Mas você viu a mulher dele? A mulher do Schürrle é muito gata.
Cara, mas eu acho que bem meia boca. Fora isso, nós tivemos o surpreendente Bate Borisov ganhando de 2-1 do Athletic, né, cara?
Até o Atlético é time bosta, né? Até o Atlético tomou 3 chapéus do Ronaldinho Gaúcho.
3 não, aquilo ali, acho que a contagem tá errada, tem uns 20 ali de chapéu. Tivemos um empate entre Shakhtar e Porto, que pra mim poderia até ter sido pra vitória do Porto, viu, cara?
O Porto levou 2 gols rápido, né, velho? Levou aquele gol de cagada lá, que o cara perdeu a bola na área, e depois, tipo, teve um poder de reação quando o Jackson Martins entrou, cara, mas e no final ainda deu pressão, podia até ter virado.
Esse Jackson Martins, cara,
eu achei.
Ele tá jogando pra caralho, sério mesmo, cara. Ele tava jogando, ele entrou assim, loucura, tá ligado? Foi como se ele entrasse, ele fez o time realmente jogar, porque foi um jogo, um gol aos 89, o outro aos 93, tipo, dois gols em 5 minutos, tá ligado? E é surpreendente a capacidade, assim, o quase você tinha comentado, né, de que o Porto, ele tem sim um bom time, aquele Abouba.
E pra mim, eu acho que chama o cara.
Não, tem o Brahim e tem o Abubakar, uma coisa assim, que também é bom jogador, o próprio Herrera e tudo mais, e o mais surpreendente, né, cara, o não tá jogando o Casemiro.
Nossa senhora.
Não, eu já ia falar, como assim? Vocês estão falando dos bons jogadores do povo, não tá falando do cara que tem uma Champions.
Pior que verdade, né, cara? Puta merda.
É, mas não vamos comentar isso, porque a gente já comentou disso em outra prorrogação, né? Tivemos, foda-se, o jogo do Zenit com o Mônaco. Tivemos o jogo entre Atlético de Madrid e Juventus. Comentamos antes, eu tava comentando aqui, que o Atlético de Madrid, ele é tipo, ele e Borussia são tipo time brasileiro que se poupa pra jogar Libertadores. É isso, ele se poupa pra jogar no máximo.
Mano, o Atlético de Madrid é tipo imbatível em casa, cara. Eles não perdem, tá ligado? Nem fuder. É um time muito bem arrumado, cara. Não é só isso, não tem o que falar, tá ligado?
Eu engano.
Acho eles que... não vão ganhar Champions. Merece, mas é um time muito bem arrumado, cara.
Cara, a Juventus deveria ter ganho pra mim. Porque a Juventus teve o domínio de jogo, teve o domínio de campo, teve mais oportunidades. Mas eu não sei, é que o negócio falou, parece.
Mas tava jogando com a camisa verde, né, cara? Aí.
É, mas falando em camisa, já vou adiantar pro falar, vamos falar logo desse jogo, do jogo do Real Madrid, porque esse jogo foi surpreendente. Assim, eu não esperei, eu nunca em sonhos mais loucos esperar que o Ludogorets jogasse de igual pra igual.
Ludogorets, né?
Não, é Ludogorets.
Ludogorets.
Ludogorets. Grade. Esse é o nome completo. E jogou de igual para igual com o Real Madrid. Não seria surpresa se o jogo acabasse empatado ou até uma vitória do Ludogorets.
Chama de Ludo logo, então.
É, não, mas assim, eu não conhecia nenhum dos jogadores. Tem um brasileiro nesse time. Eu não conhecia nenhum dos jogadores, não sabia nem de onde o time era. E foi surpreendente, um time extremamente bem armado, muito bem fechado, sabendo aproveitar o contra-ataque e mais, sabendo jogar de forma inteligente, cruzando bem a bola. Não era cruzamento idiota, perdeu algumas oportunidades claras de gol, assim, jogar a bola no meio, que acabou não rolando. Se defendendo muito bem, parecia que o time tava preparado pra tomar o sacode, porque quando entrou o Benzema, o jogo deu uma mudada. Foi ali que o Real Madrid ganhou, com a entrada do Benzema, mas parecia que o time tava preparado, tipo, o gol tava aberto e de repente tinha três zagueiros dentro do gol esperando que a bola passasse, sabe?
É, tanto é que, assim, o Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti durante o jogo e ele fez outro gol de pênalti. O segundo pênalti que ele converteu foi muito estranho, tá ligado? Não era, eu não achei pênalti, pelo menos, quando eu tava assistindo o jogo. E quando o gol do Benzema também, tipo, os caras reclamaram. É que não deu muito pra ver o lance, porque o Benzema tava meio longe do cara, mas os caras reclamaram que foi falta e tal. Mas, ô Lucas, você assistiu o jogo do Ludogorets contra o Liverpool lá em.
Não,
lá
na Inglaterra? Não assisti.
Terra.
Não foi fácil também pro Liverpool.
Não foi, cara, o Liverpool fez um gol no último minuto, numa cagada do zagueiro do Ludogorets, que o Gerrard, se não me engano, roubou a bola dos caras. Eles iam empatar o jogo. É exatamente isso que você falou, cara. É um time muito, muito bem armado.
É uma surpresa ver um time pequeno, né? É um time pequeno, não tem nenhum destaque, nenhum jogador sensacional.
Esse aí não é o time que do cara, o zagueiro que teve que entrar no lugar do goleiro e defendeu dois pênaltis?
Talvez.
Aí eu
acho que é esse time. Tenho quase certeza que é.
Aí eu não vou ter certeza. Se você tiver certeza aí, ponha nos comentários. Você que tá ouvindo isso, comunica aí a gente.
Você sabe do que eu tô falando, né?
Sim. E disso eu sei.
Não, eu tenho quase certeza que era esse time.
Mas é muito surpreendente, cara. Fiquei muito surpreendente pelo time, porque é um time, assim, que você... Eu não sabia nem de onde era, tá ligado? Eu não fazia a mínima ideia de que esse time existia e tal e coisa. Tem o brasileiro, o Marcelinho, né, cara? E, porra, eu fico feliz de ver esse tipo de jogo, tá ligado? Fico muito feliz de ver esse tipo de jogo, porque é um jogo que te empolga, tá ligado? Eu não imaginava aquilo, e mais, parabenizar o goleiro, que foi uma puta defesa do pênalti do Cristiano Ronaldo. Sim, foi uma baita defesa.
Quase pegou um segundo ainda.
Sim, ele foi... Porque o Cristiano Ronaldo basicamente tentou chutar no mesmo lugar, tá ligado? E ele foi de novo, e praticamente pegou, só que talvez o Cristiano Ronaldo tinha chutado mais forte e tal. Mas foi um jogão. É pena que... Com a certeza ele não vai passar, né? Com a certeza não vai passar.
Esse Liverpool aí, esse
não
Liverpool.
Confia, né? Não tem confiança.
Esse Liverpool, porra, o Carlos torce pro Liverpool aí já é...
Já é foda, né, cara? Até porque ali... ele pode com certeza bater o Bacel, não é tão complicado, apesar de que, né? Apesar de que... Bacel,
jogo.
Bacel, né? Bacel, né? Liverpool, coisa bonita, né? Que pena que o Carlos não tá aqui, né? Só pra gente falar que a zaga do Liverpool é uma merda, né? Eu já tinha falado isso antes. Que ela não consegue fazer e que o ataque não tá produzindo. O time não tá nem um pouco acertado. Não tá conseguindo acertar as jogadas. E perdeu pro Bacel.
Seria sacou o David Braz da Inglaterra? David Braz.
Seria ele o Bruno Vini da nova geração?
É.
É isso. Nós tivemos também um jogo do Arsenal. Não vamos falar do Arsenal.
É uma merda.
Ah, não, não. Que isso, foi jogaço, porra.
Calma aí, eu quero saber desse jogo do Arsenal.
Ah, teve não.
Não, não tem. O Gustavo tá machucado.
Então tira.
Próximo jogo. É, tivemos Borussia Dortmund e Anderlecht também. Foi 3-0 pro Borussia. Mas...
O Borussia ganhou no longe.
Não, o Borussia vai passar fácil esse grupo.
Borussia e Arsenal.
É, daí o Arsenal já não garanta, né?
O Arsenal já não garanta. É, talvez Borussia e Galatasaray, ou Borussia e Anderlecht, mas.
Tá bom, velho.
Não sei.
Nenhum time com o Felipe Melo merece ser campeão, cara. Não.
Não, eu acho que é aí que merece.
Um time com que tem Giroud também não.
Não, que isso? Isso aí é uma blasfêmia, cara.
E quando, não, você quando Marcos, chegar, o Giroud tá fazendo um gol, cara.
Quando chegar na hora da arte do rolinho, eu vou mostrar o cara que comentou que mostrou um vídeo de 15 minutos só com o gol do Giroud, cara.
Não, já que você falou disso, a gente acabou nossos comentários sobre futebol. Acabamos nossos comentários gerais sobre todas as rodadas e tudo que...
Finalmente, não aguentava mais de falar.
Futebol mundial. É, tem futebol brasileiro ainda, a gente tem que...
Ah, vai tomar um pouco. Copa do Brasil, rápido. Cruzeiro e Flamengo ganharam de times lixos. Corinthians ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro no jogo parelho. Poderia muito bem ter saído empatado esse jogo. E o Santos ganhou do lixo do Botafogo, no Maracanã. Foi isso.
É aí quem não ganha do Botafogo, né, mano?
Exatamente.
Então é isso. Mas, Tomás, me explica uma coisa. Até hoje eu não tô entendendo. Como é que o cara se classifica pra próxima rodada na Copa do Brasil? Ele vai pra Sul-Americana e o vice-campeão vai pra Libertadores? Como é que funciona assim? Porque... Eu tô tentando entender até hoje. Até hoje eu tô tentando.
Faz sentido, velho.
Até
sentido.
Hoje eu tô tentando entender como funciona essa Copa do Brasil. Fora isso, nós tivemos. Teve também a Sul-Americana, São Paulo ganhando o Rauch de Pato lá. O destaque a fazer é: Luiz Fabiano não tem jeito.
Foi expulso.
Não tem jeito.
De novo.
Não, não dá. Não importa o que você faça, ele vai ser expulso mais cedo ou mais tarde, né?
A gente falou várias prorrogações atrás que quando o Luiz Fabiano voltasse, ele não ia ajudar o ataque do São Paulo, ele ia atrapalhar, porque o cara sempre é expulso, fica na banheira, o Luiz Fabiano é isso, cara.
O cara foi no lance, foi até engraçado, mano, na moral, velho. São Paulo atacando lá, perigo de gol. O cara correndo, daqui a pouco o cara vai lá e dá um soco no tipo de um pinto tapa no maluco, velho. Foi engraçado, mano.
E sabe o que é mais engraçado, Crack? Quem foi decisivo no jogo? O Michel Bastos.
Michel Bastos, velho.
Quem diria, né, cara?
Quem diria? Ele que não foi expulso.
Pô, cara, São Paulo, que cara que você expulso? Michel Bastos, Álvaro Pereira, Luiz Sabiano.
Não, Álvaro Pereira não, que aquela jogada foi limpa. A jogada dele foi limpa, ele não era pra ele ter sido expulso. Eu e o Crave concordamos com isso. Então vamos falar do Brasileirão agora. O Palmeiras finalmente conseguiu ganhar, mas foi contra a Chapecoense.
Foda-se, então.
Foda-se.
Não, mas tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que teve rolinho nesse jogo da Chapecoense, do jogador da Chapecoense.
Sério?
Foi só isso mesmo. Sério, teve.
Caralho, você precisa achar esse lance.
Ou seja, cara, mesmo quando o Palmeiras ganha, ele é humilhado.
Falando nisso, vocês viram... Acho que já deve ter comentado isso. Vocês viram o rolinho do Mario Götze que ele deu no cara, velho?
Não.
Não.
Foi bem da hora, mano.
Mas é que eu detesto o Mario Götze agora, depois daquela declaração dele.
Ah, mas ele é bonito, cara.
Tivemos a disputa da liderança entre Cruzeiro e Internacional. E como sempre, o Cruzeiro continua imbatível.
Acabou o campeonato, né?
Meio que é impossível. Meio que é impossível pegar o Cruzeiro, assim, tem que ser muito, mas muita cagada, assim, muita merda pro Cruzeiro não ganhar, assim, eles estão com o melhor time, eles estão jogando melhor, eles estão dando sorte, quando eles tropeçam, todo o resto tropeça também.
O negócio é botar o Cruzeiro pra jogar italiano, né, velho?
Porque já aqui no Brasileirão não dá graça, né?
Fudeu, cara, fudeu muito. Fora isso, o que, que a gente teve de interessante no campeonato? O jogo do São Paulo e Grêmio, porque, falando de arbitragem novamente, eu tava comentando isso com o Tomás até logo depois do jogo, né, Tomás?
Sim, sim.
O jogo foi assim, o Grêmio tava jogando melhor, foi melhor no primeiro tempo, teve mais oportunidades, mas é aquele negócio, futebol é assim, se você não faz, não tem como, tá ligado? É assim que funciona o futebol. Acabou tendo pênalti, eu acho que foi pênalti, não acho discutível o lance. Só que aí, de repente, do nada, o Grêmio começou a ficar maluco e começou a brigar por todas as pautas, ficar puto. E em vez de tentar aproveitar as chances, porque depois que rolou o gol de São Paulo, parece que eles ficaram malucos e, tipo, só começaram a discutir. O Barcos tomando amarelo por reclamação, também só reclamava naquela merda.
Não se esqueça do melhor lance do jogo, o pênalti do Zé Roberto.
Nossa, o Zé Roberto deu um duplo mortal carpado na área, tentando cavar um pênalti, lindamente. E o destaque é, a arbitragem não só não tava conseguindo controlar o jogo, como foi feio. Foi horrível ver o Grêmio agindo de forma infantil durante o jogo. Em vez de jogar bola e tentar ganhar, o que mesmo sendo São Paulino poderia até ter feito, não, resolveu ficar reclamando da arbitragem, ficar cobrando falta em vez de jogar bola, e aí se fudeu, perdeu pro melhor time do mundo.
Vai, outros jogos da rodada.
Que jogo teve de relevância? O Bahia empatou com o Fluminense.
No último segundo, deixa eu ver.
Cara, acho que de relevância.
O Santos ganhou do Fluminense.
O Santos ganhou?
Importa.
Não, isso não é relevante.
O Corinthians ganhou 3-0 no Sport.
Não, o Corinthians fez mais gol do que fez durante todo o campeonato, mas até aí contra o Sport, né?
Não, seguindo a ideia do Corinthians, ele já pode ficar uns 3, 4 jogos sem fazer gol.
Exatamente. Mas
e
você sabe, depois disso, depois de 3-0 do Corinthians, sabe que a diretoria do Corinthians falou que não é certeza de que o Mano vai estar depois?
Fez gol demais, cara. Fez gol demais. A diretoria não gostou disso, não.
Cara,
gols num jogo só? Que absurdo, cara.
Dançou, ainda dançou, velho.
A diretoria contrata o Mano falando assim, porra, a gente contratou você só pra um gol por partida, cara. Você tá gastando todos os gols que a gente tem aí.
Aí depois chega na final do campeonato, a gente precisa desse um gol aí guardado? Cadê?
Aí você gastou aí.
Caralho, ele é o raciocínio, mano.
E eu acho isso um absurdo também, cara. Técnico esbanjador do caralho, cara. Meu amor. Tem que ser mandado embora mesmo, essa porra.
Ficou sustentando o gol, cara.
Veja ganhar de 1-0.
1-0 já bastava.
Aí vai jogar
1-0 e segura, mano.
Aí vai jogar com o Figueirense em casa? Cadê esse gol?
Cadê esse gol? Aí a gente estreia com derrota naquela merda, naquela impressora gigante.
É isso, Campeonato Brasileiro, não muito surpreendente, como a gente falou. O Cruzeiro disparou. A única disputa real que existe é embaixo da tabela. E é basicamente zoeira com Bahia, Botafogo, Palmeiras, né?
Mano, mas na moral, eu acho que o Palmeiras não vai cair mesmo.
Vai cair.
Pior que não, cara.
Eu tô com dó, eu quero que não caia. Eu tô com dó.
Os times são tão bons. Não tem como cair, velho. Num campeonato que você tem Criciúma, Bahia, Vitória e Coritiba, mano. E para Atlético Paranaense. Não tem como. Botafogo não tem como cair, cara. Na moral, velho. Se o Palmeiras. Na moral, se o Palmeiras ganhar mais 2 jogos, ele vai pra Libertadores, velho.
Facilmente. É só contratar o advogado do Fluminense, cara. Eu te garanto.
O Palmeiras ia contratar o advogado do Fluminense. Já era, mano.
É. Bem, então é isso, Campeonato Brasileiro. É isso. Vamos para mais um bolão, né? Antes de tudo, para começar esse bolão, a gente tem que falar da classificação, né? Do bolão, de como está a nossa tabela. O Crive miraculosamente cravou 3 partidas no último bolão e empata com o líder do bolão, eu.
Não, não mais líder, né?
Não, líder ainda. Critério de legítima.
Qual o segundo critério? Saldo de gols.
Não, o critério de desempate...
É, quem cravou mais jogo, quem cravou mais jogo, conta aí.
Ué, se for até aí, meu amigo, eu já cravei três igual você.
Então, mas você tem que pegar desde o início, quantas cravadas tem, porque é,
você
é um campeonato.
Se você pegar desde o início, a gente tem que fazer...
Cara, que discussão bosta,
quem cravou mais... Não, eu sou líder, foda-se. É simples assim, eu tô em primeiro, você tá em segundo. Entenda isso, é assim. Cara,
você tá em primeiro quantos pontos?
33.
E eu tô em segundo quantos pontos?
33. Então... critério de desempate, cara, não, é assim que funciona.
Não adianta discutir, cara, critério de desempate é quem editou o cast.
É. Exato, inclusive, se eu quiser acertar todos os jogos da próxima rodada, eu posso. Todos. É só eu editar. Bem, mas fora isso, o Carlos fez... Foi o que fez menos pontos. Apesar do Carlos ter cravado 3, eu também acertei 3. O Carlos acabou fazendo só 2 pontos. Fica em terceiro, na terceira colocação com 25, mas ainda assim abre uma distância de Valente Eru Marques, Estupro e Tomás. O Tomás está na 32ª colocação com menos 1.
Tô chegando.
É... o Estupro está em sexto com 2. Olha lá, o Eru Marques está em quinto com 17 e o Valente está em quarto com 19. Ou seja, o Eru Marques sumiu e o Valente não conseguiu se distanciar do Eru Marques.
Ah, mas foi o bagulho do gato aí, né, mano, que fudeu o Eru Marques.
Foi, senão ele estaria disputando, claro. O Eru Marques... Foi
feito aqui o gato do vizinho aí, fudeu.
Foda. Mas há boatos, Cravid, que na verdade ele foi preso por roubar um celular.
Fala isso não, cara. Não,
assim,
é de justiça, não pode falar, não.
É... Aliás, o nome dele nem era o Marx, é Gabriel, viu?
Pô, tu acha que por que eu uso o codinome aqui, cara? É pra responder a identidade, velho.
Então, bora lá. É, essa é a classificação do bolão, basicamente, todos os classificados. Vamos fazer nossas apostas para a próxima semana, começando pelo jogo do Eru Marques.
Meu jogo é o fantástico Botafogo e Palmeiras.
Tá foda, né, cara? 1-0 Palmeiras, gol do Henricão. Henricão matador, artilheiro brasileirão.
eu também vou de 1-0 Palmeiras.
Eu voto...
Né? Cara, só porque eu tô bem, você não precisa copiar o meu, não.
Aí eu fiz
copiar todos os resultados.
Aí cara, eu fiz uma proposta de ninguém copiar o resultado.
Não, mas foi bosta a proposta, não foi legal.
Tá.
É, então.
Eu voto dos outros pra ganhar ponto, cara.
É, então.
Vai te abalando.
Eu vou apostar 1-0 Botafogo, gol do Wallison.
Nossa, cara.
Eu vou seguir a lógica de que o Botafogo não consegue ganhar de times que são piores que o Botafogo. Então vai pra 2-0 Palmeiras.
Eu vou. Caralho. Só falta eu, né? 2-1 Palmeiras. O Valdir vai estar suspenso ou não? Só pra saber.
Tá.
Tá machucado, eu acho. Deve estar.
Tá. Não, ele pintou nas bolas de alguém, caralho.
Calculo que esteja machucado.
Capaz de que
empate. Ele deve ter quebrado o nariz.
Mas vai, 2-1
o Palmeiras. Vento bateu na cara dele e ele quebrou o nariz.
Essa moral pro Palmeiras 2-1.
Ele foi comer que
o possível. Melhor é aqueles memes com o Valdívia que ele fala assim: para com a zoeira, cara, alguém pode sair machucado.
Ai, caralho. Falando de zoeira aí, de piada, Crime, qual que é o seu jogo?
Meu jogo é, vai da parte mais legal do campeonato, que é Coritiba e Criciúma.
Nossa, você jogou merda, hein, velho.
Porra, esse jogo vai ser...
Não, vai ser 2-0 pro Coritiba, 2 gols de Alex de bicicleta. Bicicleta de cadeira de rodas.
1-0 Coxa.
No Couto Pereira, não sei.
No Couto Pereira, cara.
No Couto
Pereira. Vai ser 1-0 Coritiba, 1 gol contra o Paul Baier.
2-0 Coritiba, gols de Alex... E daquele maluquinho que, se não me engano, eu não sei, é Trinidad Tobago, o negão lá, sabe? Aquele que caiu, sabe?
É Manuel, não é Manuel.
É camaronês.
É aquele que caiu lá, esqueci o nome dele, seu nome engraçado.
É, pra mim, a minha aposta, deixa eu ver, vai ser 1-1, gols de Alex dando um rolinho na cadeira de rodas dele e um gol de Paulo Baier com um elástico a bengala dele.
Tá briga de vovô, né?
Aliás, o camaronês chama Joel Tádio. Tádio.
Joel.
Ah, tá, Joel.
Joel Tádio. É glorioso Joel Tádio.
Nome de pipoqueiro, né, mano? Joel.
Nome também de técnico, que não sabe falar inglês.
É, exatamente. Mas o Joel Santana bem que podia ser pipoqueiro, né, mano? Seria um pipoqueiro, assim. Pipoqueiro direito.
Bem, Tomás, qual é o seu jogo?
O meu jogo? Bem, pessoal, como os campeonatos internacionais estão paralisados pelos amistosos, vou pegar um jogo internacional, então, amistoso. Eu vou pegar aqui... Deixa eu ver. Uzbequistão e Bahrein.
Nossa, não.
Quero ver,
velho. É sério mesmo?
É sério.
Caralho. Vai ser...
Ninguém tem ideia de quem pode ganhar, velho.
Vai ser 1-1. Um gol do Mohamed e outro do Mohamed Aliá. Eu não conheci.
Acho que vai ser 2-0 pro Uzbequistão, 2 gols do Aljabek.
É o muçulmano maconheiro, né?
Acho que vai ser 1-0 pro Uzbequistão, que eu acho que claramente esse jogo não tem como sair mais gol que isso, na moral.
Eu acho que vai ser um jogo, vai ser empatado em 1-1. Um gol vai ser do sapateiro do Bahrein e o outro gol vai ser do o pipoqueiro do Besquistão aí, que vai fazer, vai ser bonito, vai fazer bonito aí.
Bem, eu acho que vai ser 1-0 pro Uzbequistão, que empurrado pela sua torcida que vai em massa ao estádio, vai conseguir derrotar o Bahrein nesse clássico.
Seria legal se fosse o jogo do Cazaquistão, né? Porque daí eu faria a piadinha se o Cazaquistão no armário, né?
Nossa senhora! Que horrível, velho! Que horrível!
O time que sempre joga em casa, né, mano?
O que acontece se você cair na Ucrânia?
O quê?
Você tem um traumatismo ucraniano.
Meu Deus do céu.
Meu Deus, vocês são corda, mano. Que dá.
Jogo, vai,
cara, que como dá, é que eu viro o Mark, velho? Ele ri de tudo, velho.
Então, Valente, vai, Valente.
Meu jogo vai ser o clássico já. Japão e Jamaica.
Grande já. Jogo do Pacífico.
Não tinha um maluco no Zorra Total que chamava já, mano?
É, acho que sim.
Meu Deus, cara. Ah, vai ser, sei lá, 3-0 Japão, velho.
Onde é que é o jogo? No Japão?
Dois gols do Honda, um do Kawasaki, mano.
2-0 Japão contra a Jamaica.
Vai ser 2-0 Japão, Nagatomo e Kagawa.
Eu vou de
3-1 Japão. 2 gols de Tsubasa, 1 de Kushiro Ryuga e 1 gol de Bob Marley.
Ninguém vai apostar no gol do Usain Bolt, mano.
Porra. Nada, ele só sabe correr, nunca vi chutar.
É que nem o Robinho.
É que nem o Nani.
É o Nani Jamaicano.
Só que eu duvido que ele apanhe no vestiário.
É porque ninguém consegue pegar ele.
Foi de 2-0 Japão também.
Ai, caralho. Ninguém apostou em WO e a Jamaica parar no WO no doping, cara.
Apostar na vitória do Japão por WO.
O meu jogo que eu vou selecionar vai ser um jogo bom, que vai ser entre Portugal e França. Eu aposto na vitória da França por 3-1.
Aí o seu queridinho, Cristiano Ronaldo.
3-1, um gol do Cristiano Ronaldo pro Portugal. E os gols da França vão ser de Benzema e 2 de Pogba.
2-1, França.
Eu vou de 2-0, França.
3-0, França. Quem vai fazer os 3 gols?
Giroud. Famosíssimo.
Óbvio.
Acho que eu vou de 4-2 Franças. Da França.
4-2 gols.
4-2 França.
4 gols do França.
2 do Pogba, 1 do Matuidi e 1 do Giroud. E o Luiz Roberto vai ficar extasiado com tantos gols de negros maravilhosos. E os dois gols de Portugal é do Cristiano Ronaldo mesmo.
Não tem muito, né? Pra onde fugir.
Pode foi ser gol de quê? Do Helder Postiga, pô?
Do Nico. Olha o rosto.
Gol do Nuno Valente.
Ai, caralho, que bosta. É, e como sempre, temos o jogo extra da rodada, né? Sempre é escolher toda a rodada, todo mundo sabe, cada um escolhe um jogo. E temos sempre um jogo extra. E dessa vez eu escolherei um jogo sensacional, né, cara? Que é o clássico Baraka, né, mano? Que é o clássico Bahrein e Iraque.
Bahrein tá muito presente nesse bolão, velho.
Esse jogo. Eu acho que vai ser 4-0 pro Iraque, 2 gols da Milena, um do Baraka e um gol contra do. Sei lá, mano. Parei.
Sei lá, mano, com o Tavis Street Fighter, é mais legal.
Eu aposto 4-0 pro Iraque, 4 gols de bicicleta do Saddam Hussein.
Eu aposto 2-0 pro Iraque. Saddam Hussein e arma de mediar.
2-0 pro Iraque também.
3-0 pro Iraque.
Que foda, hein? Esse jogo do Iraque vai ser foda, né, mano?
Esse jogo vai ser uma bomba, cara.
Que merda, cara, imparável, velho.
Ai, cara, esse jogo do Bahrein-Iraque é muito foda, mano. Ai, caralho. Sabe o que é mais da hora desse jogo do Bahrein-Iraque? Você sabe que ele tá no limite, né? Ele vai rolar no momento logo antes da gente gravar o prorrogação, né?
Olha só.
Olha só. Emoções à flor da pele aí acompanhando esse jogo do Bahrein com o Iraque, hein? Vai ser foda.
A torcida vai ser grande.
É. Então é isso por mais um prorrogação. Hoje prorrogação cheio, muita gente, vários comentários falando de futebol. Prorrogação tá cada vez maior e eu tô me fudendo por causa disso, que eu tenho que editar pra caralho. A gente tinha que conseguir encurtar isso, mano. Por que a gente tem que dar tanta informação? A gente tinha que ser que nem o Pelada na Net, que nunca fala nada de futebol, só fica fazendo piada.
Porra. A gente já faz isso.
Cara, a gente tá falando pra caralho de futebol, mano. A gente tem que parar com isso, cara.
Isso porque a gente cortou todo brasileiro a Copa do Brasil, né? Mas tudo bem.
Cortar isso? Você não viu no último prorrogação, que a gente sempre falou que não vamos falar dele.
Mano, tem um de 2 horas só falando da Champions League. Eu Valente e o Lucas.
Eu entrei na teoria que é quanto menos gente, mais tempo, mas não funcionou
isso. Não tá funcionando isso, cara. É. Eu acho que o problema é que a prorrogação tá melhorando muito, galera. Eu acho que a gente tem que discutir isso aí. Ao contrário do MD, acho que a gente devia, na verdade, seguir o MD e começar a fazer podcast de merda. Acho que essa é a verdade.
É, chama o piano, hein?
Vocês deram spoiler? Já chama o piano?
Não, a gente não vai. Então,
se é pra transformar no MD, ô Tomás, pega o microfone antigo aí, cara.
Peraí. Tá 2
segundos. Ô, mas o. Qual é uma coisa?
Quanto tempo? Não, na moral, quanto tempo deu esse cast?
140 minutos, mas eu tenho pelo menos uns 20 minutos que é só esse.
Melhorou agora, né, gente?
Porra. O cara realmente tá com o microfone do lado agora. Então, mas o. Então, só acredita. Sabe que o Estupra ficou puto falando pra gente parar de dar spoiler do que vai rolar no MD, não acabar com a dica do.
Nossa, ranking? Como se fosse certeza que vai ter um cast, né?
Inclusive, Craig, qual se vai ser o cast? Prime, porque cast eu não sei. Eu não sei qual vai ser.
Eu também não.
E aí, como é que fica?
Ah, ficou uma semana sem, pô, normal. Acaba aí, velho, não por não.
É só no ranking semanal que vem colocar a mesma dica falando que ninguém.
E aí galera, aqui é o Lucas, só deixando essa mensagem no final do cast, de que não vai ter a arte do Rolim essa semana, quer dizer, não teve a arte do Rolim essa semana, porque a gravação ficou muito longa, como vocês podem perceber, quase 2 horas de podcast, e a galera já tava muito cansada, tinha muita gente na chamada, o Carlos não tava nem podendo participar, a gente até tentou gravar a arte do Rolinho depois, mas... É corrido demais durante a semana, vocês podem ver que o cast tá bastante atrasado, lançando na quinta-feira de madrugada. Eu tô gravando isso depois que o cast já tá editado, praticamente completamente editado. E, bem, não deu pra fazer arte do Rolim essa semana, não tem nada que eu pudesse fazer assim. Na verdade tem, eu poderia até gravar arte do Rolim sozinho, mas eu acho que o cast ficou bem legal. Por mais que tenha um problema de áudio, a gente ainda tá consertando isso, o conteúdo tá bem legal, tá bem divertido, e eu acho que simplesmente colocar uma gravação tipo essa que eu tô fazendo agora, simplesmente comigo falando pra vocês sozinho, tentando articular, porque a arte do rolinho precisa de articulação, precisa de gente pra compartilhar, e não vai dar. Os seus comentários vão ser lidos na próxima semana, retroativo, então comente nesse também, a gente comenta dos dois casts, viu? Igor, que mandou e-mail, o Fernando, que comentou, seus comentários, seu e-mail, todas as informações que vocês deram vão ser, sim, faladas no próximo. Igor, você tá tendo problemas com os comentários no site, a gente não sabe por que é isso, cara. Vê se é algum problema de cookie ou de proxy, só o aviso rápido aí pra você que não tá conseguindo comentar. É porque o site tá normal, eu revisei o site, dei uma reolhada nele e aparentemente não é problema com o site, cara, vê se é com o seu navegador. Então é isso, só pra avisar que não vai ter arte do rolinho, não se esqueça então de compartilhar esse podcast nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Twitter, siga o Prorrogação no Twitter, Prorroga Deluxe, o arroba Prorroga Deluxe no Twitter, não esqueça, mande e-mail pra gente, prorrogacalcast, o prorrogaçãocast sem o cedilha, arroba gmail.com. Se comunique com a gente e mais, dê feedback sobre o áudio do podcast. Um dos motivos do podcast ter atrasado, não só porque a única coisa da rodada que a gente comentou foi de quarta-feira e tudo vai acontecer só no final de domingo, mas porque a gente ainda está reestruturando todo o áudio. Eu estou mexendo em todo o áudio, eu mudei o programa com o qual eu edito. Vocês podem ver, em comparação com o último cast, teve uma grande melhora. Porque é muito difícil pra gente gravar num dia e postar no outro. É difícil gravar na segunda noite, que é quando a gente grava, segunda noite de madrugada, basicamente. E é bem difícil fazer isso e conseguir lançar rapidamente. Então precisa arranjar uma forma de fazer com que o áudio fique bom pra vocês, fique legal pra todo mundo. E que eu posso fazer de uma forma rápida, já que a gente não tem uma estrutura completa, assim, e é muita gente diferente tentando gravar, ainda tá começando, então nem todo mundo tá completamente preparado. O Ero Marques não é podcaster, ele tá aqui com a gente, faz esse favor, mas não é podcast, faz parte da equipe de prorrogação, mas... Então, muitas coisas que precisam fazer, vocês viram, realmente tem gente gravando no chão, tem gente que chega no meio do cast. Então, é uma coisa que a gente tá ajeitando ainda, então seu feedback é muito importante, diga aí... Provavelmente vai ser só duas pessoas, mas diga aí o que você tá achando do áudio. Desculpa, essa mensagem já tá muito grande, mas é que o cast já acabou e são poucas pessoas que escutam até aqui. Então, obrigado por escutar até aí, dê o seu feedback sobre o áudio, como ele é, e até suas preferências, se você prefere ele um pouco mais grave, mais limpo, se você gosta com muitos cortes, se tá cortado demais, não tem problema, se não tiver cortado, sua conversa é normal. É isso. Obrigado e fiquem aí com os extras e até mais. E aí, Marx, e os gatos estão brigando aí? Como é que tá?
Tá de boa agora. O único mal é que quando eu me mudei, a mesinha do computador quebrou, agora eu tô com o computador instalado no chão.
O quê? Você tá sentado no chão?
Tô no chão, cara. Tá fora. A mesinha só chega amanhã, porra, mas a porra tem que. Participando da prorrogação, eu não tô aqui.
Vamos uma mesa, cara. Vamos uma mesa de alguém aí.
Não, pode. Não dá, não, pô. Mas chega amanhã mesmo. Aí,
gente... Como não dá pra roubar? A gente, na verdade, tá achando que você
pode. Pô, tu rouba celular. Qual a dificuldade de roubar uma mesa, velho?
Os celulares são mais portáteis, cara. Uma mesa é muito grande.
Um Galaxy S5 suave. Agora uma mesa.
Vê o World Trigger, tá muito bom, velho.
Nossa, World Trigger tá fenomenal, cara. Eu assisti e achei muito foda. Muito bom.
Para de zoeira, porra.
Eu tô sendo... Cara, porra. Eu não posso tentar ser honesto uma vez na minha vida. Eu tô tentando falar sério e não acredito nisso.
Eu acho que ele estranhou porque o Lucas falou, tá ligado?
Não, cara. O Lucas assistindo anime, sério, que merda é essa? Não, o anime é bom, é sério, Max. Quem chegou e avisou assim, o vídeo do Bearcamp tá errado, foi você.
Não fui eu, mano.
Foi você, tô falando que foi.
Eu tô abrindo a conversa, só pra ver.
Cara,
caralho, vocês esfregaram a cara do maluco.
Cara, eu que mando aqui, a minha palavra é lei, se eu disse é verdade, você tá errado.
Caralho pra caralho.
Simples assim, é assim que funciona, cara. Ninguém disse que prorrogação não é justo. Basicamente, entendeu? Sou eu que mando. Assim que funciona.
Prorrogação é tipo Fluminense.
ditadura.
Não, aqui, aqui é raio privatizador, moleque.
Vai privatizar meu comentário também?
Vou.
Privatizar meu comentário. Que pariu, meu irmão.
Exatamente.
Eita, tá as piadas agora.
Agora começa as
caralho, piadas. Que porra de foto é essa, velho?
É o Vitor Feio.
Sério que você pegou uma foto do cara?
Você descobriu agora, mano.
Eu sabia que era esse cara aí.
É o Vitor Feio.
Puta que pariu.
Bem, o Eero Marques tá aqui, o Tomás tá aqui. Só não tá o Carlos.
Deve tá chegando já, né?
Logo menos. Ele vai ter que gravar antes do Rony de qualquer forma. Gente tá...
Peraí, rapidão, deixa eu ligar aqui o FIFA, daí a gente começa.
Só toma cuidado com o Rony.
Chile, Paraguai,
Equador e Colômbia, vai.
Peru, França, Portugal.
E Costa Rica. Portugal.
Não, França e Portugal é o jogo que vai, mano. Mas se bem que a seleção Portugal é bem bosta, cara.
Vai ter o Cristiano Ronaldo.
Não, mas.
Aí, ó, vai ter Oman e Costa Rica. Quem vai?
Costa Rica ganha, velho.
Costa Rica.
Isso é óbvio.
Costa Rica com... Depois da sensação da Copa, né, cara? Porra, ninguém segura.
Nunca mais vai ser nada, velho, na moral.
Cara, eles têm uma boa geração, velho. Não é assim também.
Porque tem o Jonathan?
Eles têm o Jonathan. Vai ter Chile e Peru, mano. Que jogo da hora que vai ser. Então, e aí? Vocês já escolheram seus jogos?
Eu vou escolher na hora aqui.
Mas o Peru vai estar de alto astral.
Nossa. Ai, cara, é imparável, mano. Sou obrigado a ouvir essas piadas, né, cara?
Falou aí, galera.
Falou, Vadis.
Nossa, tô mais é...
escroto, né?
É escroto pra galera.
Sou revolto.
Tá vendo porque a gente... Porque a gente não precisa mais...
Ai, eu comprei um microfone. O papai foi lá e me bateu e comprou outro.
International Superstar Soccer Deluxe.